Olá pessoal, sejam bem-vindos à unidade 3, a unidade 3 que trata do ciclo financeiro deste nosso processo orçamentário. Bem, neste ciclo financeiro, uma preliminar, né? Nós estamos tratando de uma empresa que tem uma série de características que já foram apresentadas na unidade anterior, né? Ou seja, a nossa empresa que desenvolve uma manufatura, que produz alguma coisa, né? Então, essa empresa com essas características nos traz agora, então, a perspectiva de organizar os recursos, as entradas e saídas, os recursos financeiros, para que possamos definir, então, esse orçamento de disponibilidade, orçamento de caixa, ou nosso fluxo de caixa futuro, ok? Então, vamos lá. Observando aquela figura que nós temos a dinâmica do ciclo operacional, depois a dinâmica do ciclo financeiro, nós temos dois grupos de orçamentos que compõem esse ciclo financeiro. Primeiro, o orçamento de investimentos e segundo, o orçamento de caixa ou de disponibilidades. Vamos falar um pouquinho do orçamento de investimentos. E aí eu faço aqui uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que as empresas devem investir? Por quê? Né? Eu acho que todos agora são unânimes em dizer o seguinte: se a empresa não investir na ampliação da sua capacidade, na inovação tecnológica, em novos produtos que possam ser elaborados ou no aprimoramento daqueles produtos que nós temos hoje, se ela não fizer isso, ela vai estar defasada no futuro, ok? Por mais bem posicionada a nossa empresa hoje, por mais moderna que seja, por mais inovadora hoje, se ela não prover investimentos, ela vai estar sendo defasada no futuro. Tá ok? Então, primeiro, é importante saber qual o nível de investimento que se faz no dia a dia, né? E sabendo qual é o nível de investimento que se faz no dia a dia, nós temos que trazer esses valores para o orçamento, para o nosso fluxo de caixa. Esse investimento, ele pode ser feito com recursos próprios. Esse investimento pode ser feito mediante o financiamento de um projeto. Ok? Mas ele vai existir, ele deve existir, né? E o recurso passa pelo caixa da empresa. Tá certo? Bem, nós temos investimentos, segundo o Welch, o San Vicente, nós temos investimentos vultuosos e na tradução do inglês do Welch, foi colocado investimentos importantes, mais significativos, né? Uma nova construção, uma nova planta industrial, né? Mas também temos investimentos pequenos, né? Que o autor fala de secundários, né? Pequenos reparos, pequenos investimentos, né? Que podem ser até delegados, de acordo com a hierarquia da empresa, para um gerente, um supervisor, um chefe expediente, né? Mas esses investimentos também devem estar integrados ao orçamento da empresa. Quais são os limites desses investimentos secundários ou menores e quais são os limites dos investimentos mais impactantes, mais importantes na organização? Tá ok? Temos que ter essa preocupação. Quando nós vamos analisar também as perspectivas de investimento, vocês se lembram nas disciplinas anteriores, principalmente de finanças, financeira 2, administração financeira 2, que nós temos uma série de técnicas que nos trazem condições mais seguras de avaliar quais são as melhores alternativas de investimentos. Nós podemos ter uma série de propostas e podemos aplicar métodos de fluxo de caixa não descontado, ou seja, métodos simples de taxa de retorno, payback. Podemos ter métodos mais sofisticados que levam em consideração o valor do dinheiro no tempo. Os métodos de fluxo de caixa descontado, que é o VPL, a TIR, o valor presente líquido, a taxa interna de retorno. Nós temos que ter, claro, uma avaliação do investimento para saber qual que é o retorno esperado e incorporar ele na proposta orçamentária. Ok? Feito isso, nós temos os orçamentos de caixa ou orçamento de disponibilidades. E a primeira coisa que deve ser feita é o seguinte: primeiro, é saber como é que se dá a política de crédito para os nossos clientes. Como é que se faz com as vendas? Quando que nós recebemos as vendas? Em que momento? Né? Então, primeiro, né? Aí vem aquela pergunta: nossa empresa vende à vista? Vende só à vista? Vende à vista e a prazo? Vende uma mais duas, uma mais três, 12 vezes? Né? Sabendo quais são, de fato, as informações da política de crédito da empresa, você consegue definir então os momentos em que os recursos entram em caixa. Tá certo? Isso é importante. Veja bem, nós temos uma perspectiva de faturamento. Ah, por exemplo, R$ 1 milhão, né? Mas em que momento que esse dinheiro vai entrar em caixa? Ah, nós vendemos em 12 vezes. Então eu tenho 1/12 por mês. Só que a despesa nem sempre respeita também essa divisão. A despesa, os nossos salários, os funcionários, naquele período, não pode ser parcelado, tem que ser pago. Ah, as despesas correntes dos nossos fornecedores, eu posso parcelar em 3 vezes, tudo bem? Eu tenho uma dinâmica de diversos períodos que devam compor o meu fluxo de caixa. Eu tenho que me lembrar o seguinte, que quando eu for pagar aquela conta que não pode ser parcelada, eu tenho que ter dinheiro em caixa. E quando eu vendo de forma parcelada, eu tenho que saber que o dinheiro que vai entrar em vários momentos. Ok? Então, temos que saber qual que é a política de crédito da empresa. Qual que é o impacto das entradas, das receitas parceladas e compor então o nosso fluxo de caixa. Tá ok? Bem, sabendo qual é essa política de crédito, nós podemos desenvolver o orçamento de contas a receber. Sabendo também que a empresa, nas suas operações, tem o fato gerador tributário, também temos que saber quais são os tributos que entram mediante as operações de vendas e quais são os valores que devam ser pagos para o governo, do Estado, da União, né? E assim por diante. Tá ok? Isso também é outro aspecto importante, né? Sabendo também que a nossa empresa já tem no seu balanço uma série de compromissos, obrigações no passivo circulante, nós temos que também definir quais são as contas a pagar no próximo período orçamentário. E aí nós temos o orçamento de contas a pagar. Ok? Entendendo a dinâmica do ciclo operacional, os custos de matéria-prima, mão de obra direta, custos indiretos, nós temos os valores que também devem compor o nosso orçamento de caixa. Ok? Por fim, vocês vão ter a oportunidade de observar os nossos slides das planilhas do nosso exercício Café Brasil e entender a dinâmica deste ciclo financeiro para aquela empresa que vende a prazo, que tem uma tributação definida, que tem uma série de contas a pagar já de outros exercícios, que tem uma série de contas a pagar das matérias-primas, da mão de obra, dos custos indiretos, ok? Que representam o nosso fluxo de caixa. Ok? Então, com base nas, veja bem, nas entradas e nas saídas de caixa, ela tem um fluxo que demonstra superávit e déficit de caixa. Ok? O que fazer com esses recursos? O que fazer agora então? Agora a gente desenvolve o quê? O orçamento final de caixa, onde nós podemos entender qual que é a demanda financeira considerando uma política de caixa da empresa. O que é essa política de caixa? É quanto que ela quer manter em caixa no final do mês para que no próximo mês ela possa suportar as despesas iniciais. Ok? A nossa empresa tem faturamento de R$ 10 mil. 10% eu mantenho para o próximo período. E esse 10% é necessário para que as despesas do dia 1, 2, 3, 4 tenham condições de serem pagas antes da primeira entrada, do primeiro ingresso das receitas previstas daquele mês, né? O que fazer com a diferença? Se for um superávit, posso aplicar. Se for um déficit, eu vou ter que resgatar do meu fundo. Se eu não tenho esse fundo, eu vou ter que entrar num cheque especial, vou ter que ter recursos, ou vou ter que negociar novos prazos de pagamento para que eu possa honrar meus compromissos. Ok? Com isso, nós temos então a dinâmica desse nosso ciclo financeiro. Ok? Dois detalhes. Depreciação. A depreciação nós não pagamos para ninguém. Diferentemente de uma conta de luz, uma conta de água, nós pagamos para a operadora. Nós não pagamos depreciação. Depreciação é um recurso que fica no caixa para que possa possibilitar novos investimentos. Tá certo? E segundo, todas as operações de pagamento de juros, por exemplo, de empréstimos, ou até mesmo de descontos obtidos por pagamentos antecipados, ou a rentabilidade da aplicação financeira deve compor um quadro de resultados financeiros, que vai orientar depois a DRE projetada, a demonstração do resultado do exercício. Tá ok? Então, muita atenção, verifique o exercício, acompanhe os resultados que nós temos nas planilhas apresentadas e vamos também desenvolver, da mesma forma como a gente fez no ciclo operacional, uma prévia avaliação do nosso ciclo financeiro. Tá ok? Isso é importante para que a gente possa ter mais segurança quando formos analisar o nosso plano de resultados lá na próxima unidade, na unidade 5. Tá ok? Bons estudos, estamos à disposição, muita concentração, tá ok? E qualquer coisa, nos procure na tutoria e no ambiente virtual, ok? Até a próxima!